UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
E agora sim, Michele Brook, hora Vamos da nossa lá. Entrevista aqui no Expresso 104,5.
Exatamente, às 3h36, boa tarde. Olha só, foi lançada ontem a plataforma política Juventude contra a Violência, promovida aí pelo Fórum das Juventudes da Grande BH. A iniciativa é uma parceria entre diversos movimentos e organizações para preservar os direitos dos mais de 53 milhões de jovens de 15 a 29 anos que habitam o país. Para falar mais sobre essa plataforma, a gente conversa agora com o jornalista, coordenador do Conexão Periférica e integrante do Fórum das Juventudes da Grande BH, Bruno Vieira. Boa tarde, Bruno.
Boa tarde, Michele. Boa tarde, Satoreto. Tudo bem com
vocês? Boa tarde, tudo bem?
Tranquilo. Diz aí.
Bruno, atualmente quais são os principais direitos da população jovem que são violados?
Olha, Satoreto, são vários os direitos que a gente considera que são violados, né, da população jovem. Tanto é que são vários os direitos que a construção da plataforma elenca alguns temas que a gente percebe que são prioritários na hora da gente tratar desse enfrentamento à violência contra a juventude. A gente estruturou a plataforma política que lançamos ontem, dia 12 de agosto, a partir de 10 eixos que a gente considera, depois de um processo super colaborativo, construído a várias mãos, né, são eixos que a gente percebe que são prioritários na hora da gente construir algum tipo de discussão que possa enfrentar essa violência contra as juventudes. E são eixos que que pautam desde o direito à cidade, que passa pela mobilidade urbana, passe livre, novo modelo de política sobre drogas, essa guerra às drogas que acaba se tornando guerra contra as pessoas e que atinge uma certa parte da sociedade, que é a juventude preta, a juventude pobre, favelada. Um novo modelo de segurança pública e desmilitarização das polícias, que aí é todo esse debate de quem policia a polícia, qual modelo de segurança pública queremos, será que segurança pública implica somente em ter policial na rua reprimindo, né, fazendo esse processo repressivo, ou é de fazer um novo tipo de investimento em segurança, para que a gente consiga diminuir os casos, né, de crimes, que menos adolescentes e jovens entrem para esse processo de criminalidade. Enfrentamento ao extermínio, enfrentamento ao genocídio da juventude negra também, que a gente percebe que a população negra, né, os meninos negros, são os que mais são vitimados em relação a todo esse processo de violências, né? Seja pelas carências, né, dos territórios onde eles convivem, seja pelo desenvolvimento que eles acabam tendo até para ter uma sobrevida, ter que botar grana em casa, ter que, né, fazer correria para ter em casa. Então, isso passa também pela questão do trabalho, que aqueles que não têm um envolvimento direto com, por exemplo, com o tráfico, nas suas respectivas comunidades, vão para um trabalho que é precarizado, como a gente percebe em vários setores, principalmente do setor terciário de serviços. Enfim, são várias as violações que a gente percebe, e construir essa plataforma acaba dando essa dimensão um pouco maior, mais ampliada, dessa noção de que são vários os direitos violados, Sartoreto, e que a gente não consegue simplesmente fechar em um só. O que a gente consegue é perceber que são várias violações e que todas essas violações a gente tem que realizar um certo enfrentamento, que tudo isso acaba gerando lá na frente essa questão da violação de direitos.
Uhum. Ô Bruno, e sobre as causas, as principais causas da violência contra os jovens, dá para elencar algumas causas principais?
Cara, causas principais são diversas, né? Na verdade, a gente nem gosta de dizer que existem causas principais. Existem vários contextos que permitem uma situação de maior vulnerabilidade ou de menor vulnerabilidade. Por exemplo, mais patente, é mais claro que em certos contextos, como algumas comunidades mais carentes, favelas, etc., a violência esteja mais presente, porque já existe anteriormente um processo de negligência por parte do Estado, por parte do poder público, que não coloca essas pessoas como sujeitos de direitos. Então, geralmente, onde o Estado se coloca como omisso, onde não tem um tratamento digno da população que nesse espaço resida, né, e nesse espaço geralmente tem muitos jovens, tem muitos adolescentes, muitas crianças também, a violação já começa aí por parte dessa ausência de políticas públicas efetivas que possam considerar essas pessoas como sujeitos de direitos mesmo, de falar assim, não, a gente tem que implementar uma política aqui para evitar que essa galera vá lá na frente ser exterminada, porque aí o que está acontecendo mesmo é um extermínio, né? É um genocídio até. E se a gente for elencar causas, né, se a gente for perceber o que origina tudo, por onde que começa tudo, a gente pode perceber que um dos principais fatores, né, é essa falta de presença do Estado onde ele deveria estar. Ele acaba, não que ele se retire de onde já esteve, mas acaba não indo onde tem que ir.
Agora, Bruno, olha só, segundo o mapa da violência 2014, os jovens no Brasil, publicado aí pelo sociólogo Júlio Jacobo, o suicídio é um dos principais fatores de morte dos jovens no país. Isso faz parte de alguma pauta da plataforma? O suicídio é considerado uma violência contra a juventude?
Olha, Michele, a gente não chegou a investigar as causas fundamentais e fundantes desses dados, né, que colocam também isso em pauta. O que a gente percebe é que, para chegar numa situação limite como essa, é porque houve processos anteriores para que se chegasse numa situação dessa, né? O que a gente percebe que, inclusive, segundo o mapa da violência, né, do Instituto Sangário, do Júlio Jacobo, é que as principais causas mesmo que acontecem são de mortes, tanto por acidentes quanto por assassinatos mesmo. São as duas principais mortes, e morte principalmente acidente de trânsito, né? Então, tem todas as questões que a gente tem que discutir mais a fundo. Mas, focando-se nessa questão da violência, esses dados aí em relação aos suicídios podem evidenciar também que, para se chegar no ponto de um adolescente, de um jovem se suicidar, independentemente da situação que ele se encontra, já houve alguns processos de violência anteriores. E violência, a gente está colocando aqui, não como, como o processo letal em si, mas como violação de direitos. Que processos que aconteceram anteriormente para se chegar nesse ponto, sabe? Se o mapa da violência evidencia isso de maneira coloque isso em evidência, é necessário a gente investigar as causas, os motivos, as razões, as circunstâncias de como que isso acontece, né? Não é simplesmente dizer que é só uma descrença na vida, mas que é uma situação que gera descrença e que é essa descrença que motiva um ato desse.
Agora são 3h44. Você está no Expresso 104,5. Estamos conversando ao vivo com o jornalista, coordenador do programa Conexão Periférica, integrante do Fórum das Juventudes da Grande BH, Bruno Vieira. Bruno, como é a situação atual aí da legislação em prol dos direitos dos jovens no Brasil?
Olha, Sartoreto, a principal legislação que está em vigor em relação à situação da juventude é o Estatuto da Juventude, né, que foi publicado do final de 2013 para agora início de 2014. É uma lei que já é demanda antiga dos movimentos de juventude, e somente agora os gabinetes legislativos e a presidência da República perceberam como importantes de serem pautados. O Estatuto da Criança e Adolescente, só a título de comparação, ele é desde julho de 1990, ou seja, o Estatuto já tem 24 anos de caminhada. E é o Estatuto da Criança e Adolescente que permitiu a implementação de várias políticas públicas, como um orçamento específico para a infância, né? Com a aprovação do Estatuto da Juventude, a gente acredita que isso pode ser uma forma de abrir caminhos e canais para que haja uma reconfiguração das políticas públicas de juventude no país. Porque um dado que comprova isso é o fato de, enquanto a criança e adolescente tem um orçamento próprio destinado aí, que você pode monitorar, a juventude ainda não tem um orçamento específico que vise políticas públicas exclusivamente para ela, sabe? Diferentemente, no caso aí, da infância e da adolescência. O Estatuto da Juventude, como esse mecanismo, né, pode propiciar um cenário fértil para que novas políticas públicas de juventude possam ser implementadas, possam ser pensadas, possam diminuir esse quadro de violação de direitos que tem acontecido no país.
Certo, Bruno, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa, uma boa tarde e sucesso
obrigada.
Aí com os projetos.
Tá certo então, Sator. Só queria então convidar a galera para conhecer a nossa plataforma. O site é juventudescontraviolencia.org.br/plataforma-política e lá tem todas as informações de como que essas pessoas podem se envolver, desde a sociedade civil até mesmo os candidatos que queiram se comprometer com alguma das causas de enfrentamento à violência contra a juventude.
Maravilha.
Certo, e sexta-feira tem conexão periférica aqui na UFMG Educativa.
Sexta-feira, 4h15 da tarde, estamos aí juntos novamente.
Okay, muito obrigada, Bruno. Parabéns pelo trabalho, viu?
A gente que agradece. Muito obrigado novamente à UFMG Educativa por abrir esse espaço de discussão importantíssimo para a gente poder pautar essas questões.
Valeu, boa tarde.
Boa tarde.
Tchau, tchau. Bom, acabamos de conversar com o jornalista, coordenador do programa Conexão Periférica, integrante do Fórum da Juventude da Grande BH, o Bruno Vieira. Para saber mais sobre a recém-lançada plataforma política Juventudes contra a Violência e do trabalho do Fórum da Juventude da Grande BH, é o site aí que ele falou, né? juventudescontraviolencia.org.br/plataforma-política e o site do Fórum das Juventudes é o fórumdasjuventudes.org.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.